Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10, parte 1. Ria chegou. Muito cedo, Aristides Vieira estava no cais. Logo que o vapor atracou e foi desembaraçado, ele um dos primeiros a bordo. Nos salões, nos corredores, no dondelho, era uma gazarra de nortistas, que o egavam, e nortistas que os recebiam. Vieira, alegre, gozava das vozes altas, cantadoras e estridentes que o atiravam para o passado provinciano. Muito à vontade, despachava-se para descobrir a sobrinha. Não tardou que lhe mostrassem a família que a trazia do Maranhão. Sem cerimonia foi logo perguntando: cadê a Ritinha? Apontaram-lhe, entre clamores festivos, uma moça pálida, magrinha, de cabelos compridos, castanhos escuros como os seus. Grandes e doces olhos. Aristides disse quem era e a moça, atrapalhada, sem falar, beijou-lhe a mão, enquanto ele a abraçava. Logo os outros se puseram a elogiar Ritinha, que fora o encanto do vapor, o mimo de todos. Ah, o senhor não imagina, disse uma moerenizada de cara de cigana, por baixo de um desabado chabalha com fitas e flores, como a sua sobrinha foi a feiticeira de bordo. Todos a queriam? Para dançar, para cantar, para brincar? Ficou muita gente de asa caída. Diga, Ritinha, não é? É uma maranhense que nos orgulhou no vapor. 166 a viagem maravilhosa, afirmou uma mulher redonda, de lunetas com trancelim de ouro, embrulhada em um capote. Nem as pernambucanas emproadas podiam competir com ela. Para cantar ao violão, não se fala, para jogos de prendas, adivinhação, para um tudo a primeira. Aristides sorria lisonjeado e agradecia o incomodo de trazer a sobrinha e os elogios que lhe faziam. Aflito por se safar das tagarelas, dizia Ritinha. E as bagagens? Um moço cortou-lhe a retirada. Entendeu também louvar Ritinha. Sacudiu os cabelos crespos, um sorriso tutriangular escanou-lhe a cara e passou-lhe pelos dentes dourados. Levantou os braços e, aflautado, cantou para Aristides. A Ritinha é uma silfide na dança e no canto um rouxinol, uma filomela. Sempre a nos maravilhar. Ainda esta madrugada estávamos no tombadilho de cima, para apreciar o incomparável espetáculo da entrada desta masta majessá Bahia e admirar o gigante de pedra. Enquanto esperávamos o instante divino, Ritinha cantou umas modinhas tão chorosas que todos tivemos as pálpebras umedecidas. Mas como o senhor, seu Crisóstomo, recitou o gigante de pedra, que voz maviosa, bem merecido o nome, boca de ouro, ciciou uma mocinha, cortejando o angélico mancebo. O mérito é todo de Gonçalves Dias, maior poeta do Brasil de todos os tempos, respondeu corando. Lá isto não, interrompeu sarcástico um rapaz baixote e escuro, o primeiro poeta é Castro Alves. Oh, barrismo, sim senhor, seu Manesso. Bem se vê que o senhor é baiano, disse a maranhense esganiçada. Quem é o cantor de minha terra tem palmeiras? E do enfim te vejo, enfim posso, interrogou suspirosa outra maranhense. Tire o cavalo da chuva com o seu A Viagem Maravilhosa 167 baiano, berrou uma velha desabusada. Gonçalves Dias é o nosso primeiro vate. Mas quem ficou toda babada quando eu declamei O Navio Negreiro? Replicou baiano. Ardente, recomeçou. Estamos em pleno mar? Uma mão rápida tapou-lhe a boca, enquanto uma voz de moça despeitada resmungando. Muito bem, seu maneco, esta cá me fica. Ainda ontem o senhor me jurou que o primeiro poeta Gonçalves Dias e agora se desdiz. Vá gente a te acreditar em jura de homem. Aristides Vieira agarrou Ritinha pelo braço e foi levando-a para baixo, ordenando-lhe, nervoso. Vamos ver a sua bagagem, menina. Quando chegaram ao camarote, já de porta escancarada, Aristides estacou dante uma preta velha, que lhe pediu a benção. Vieira olhou interrogativo para a sobrinha. Ritinha saboreou o espanto do tio e, rindo, explicou suavemente. Tisto não se lembra mais? Esta é Andresa, minha mãe de leite, que me criou. Foi imposto eu deixá-la lá no Rosário socinha. Não posso me separar dele. Trouxe comigo? Fiz mal. A preta velha abriu os beiços roxos, triunfante, mas os olhos cansados, fecavam parados no perpétuo pasmo. Vieira conciliou-se com a situação, sabia o gênio hospitaleiro da mulher e quanto casa era vasta. Desceram para o cais. Ritinha ficou atordoada com tanta gente, tanto guindar gente, tanta machina. Os companheiros de viagem diziam-lhe adeus e ela, patetada, mal lhes falava. Vieira tratou de levá-la para fora com a preta e as bagagens. E só, quando teve de tomar a condução, notou a bicharada que Ritinha trazia. Eram gaiolas com muto, jacmins papagaios, periquitos, uma com uma veada, outra com macacos e sauins, além das de passas 168, a viagem maravilhosa rinhos, sabes gronas, curiós, patativas, cardeis, shells e um tucano. Em uma gaiola de que ritinha não se separava um delicioso corrupião, amarelo claro, de encontros e rabo pretos. Vieira grinimou ao cobrir a cantadeira, seguida de bichos e pássaros, que lhe invadia a casa. Misericórdia. Tomou um caminhão para as malas e as gaiolas, e meteu um tintache com Ritinha, a velha Andresa ao lado do chaufeur. Ritinha foi achando tudo incomensurável, avenida do porto, praças, automóveis, gentes. A sua mocidade rege contra a confusão em que se baralhavam as coisas e as massas. Fazia um esforço para discernir, separar e admirar. Vieira explicando lugares e objetos. Ritinha não prestava muita atenção aos nomes e às qualificações. Ela ia recolhendo as suas impressões directas, simples, das formas, das cores, dos movimentos e na imaginação é criando a cidade fantástica e inverossímil. Quando dobraram para a Avenida Beira-Mar, ficou abismada da apresentação dos morros verdes e cobertos de casas e dos morros secos a picos e que sobre a água azul faiscante. É ali que moramos, explicou Vieira, mostrando a Colina da Glória. Que boitutiuio. Oreza uma igreja no alto. Vossa está vendo. A preta velha não via nada. Mas benzeu-se, pôs-se a rezar. Ritinha levantou a pequena gaiola do corpião e apresentou-lhe o panorama. Está aí, seu Vivi, o que eu lhe ofereço está beleza. Valeu ou não valeu sair do nosso rosário e vir para aqui? Agora você vai aprender as cantigas da gente da terra para assobiar para titio. Vieira estava aterrado. Pensou o diabo, mas conteve-se, complacente, sorrindo como se sorria aos loucos. Não precisaram clacunaná para dar aviso da chegada e a viagem é maravilhosa a 169 casa. Logo que entraram na rua do morro, Vieira avisou Ritinha. Lá não está na janela sua tia que é com Manuel, lá é espirrando. Os dois carros pararam ao mesmo tempo à porta da casa, enquanto Vieira se ocupava do bagagamento e de fazer descarregar a singular bagagem, Dona Calu veio à porta e abraçou-se a Ritinha. Minha filha do coração, que saudades de tua mamãe, a minha Dondon. Coitá no céu. Mas tu és o retrato d'Elia quando tu tinha a tua idade. Que bonitinha, não é, Manuel? Ritinha, atrapalhada com a gaiola do Vivi, beijava e abraçava a tia de lado. Para ter mais liberdade, a matutinha não se intimidou. Entregou a gaiola a Manuel. Tome cuidado, não deixe ele fugir, é o meu companheiro. Dindinha, a sua benção. Olhe quem eu trouxe. A Andresa.
O qual é, tuas Andresa?
Quase não te conhecia, tantos anos. Ah, Nenã, o tempo está pesando nestes ossos velhos. Quando vos mecê nos deixou, Ritinha não era nascida, eu era ainda mucama da falecida. Urra, Fri, a gente nem pode falar de tremura livra. Meu São Benedicto. Na sala de jantar, as gaias ficaram espalhadas pelo chão. Moel colocou a do corrupião sobre a mesa. Ritinha ficou muito inquieta e perguntou alvoroçada.
Negato, sossegou a segurança que lhe deram onde não haver na casa nenhum animal. Aqueles eram para eles uma estranha novidade. Dona Calu levou a sobrinha ao quarto que lhe destinara e tratou de agagasalhar a velha Andresa. Perguntava notícias maranhenses, comovia-se, exclamava ria-se, encantada com este encontro familiar.
170 da viagem maravilhosa, trouxe de novo Ritinha à sala de jantar para resolver o problema dos bichos. Aí estavam Monteiro e Pedro, com o Manuel se entretinham em examiná-os. Ritinha familiarizou-se com os rapazes, admirada dos conhecimentos de Monteiro, que sabia de todos aqueles animais. Dona Calu tratou de desencavar Juju, que estava adoentado e não se levantava, sim facilmente, da cama. Afinal-se. O menino esverdeado, febril, teve um relanto gria com a novidade indede de tudo aqui em sua casa. Era o jardim zoológico, que lhe vinha como em um sonho. Mas era o jardim dos bichos sem a sua Teresa. Este pensamento o afligiu e o petrificou dentro das gaiolas. Ritinha tentou inutilmente o fazer falar, vibrar com os seus animais. Juju manteve-se mudo, apenas curioso das piruetas dos macacos e dos movimentos inquietos das aves, atordoadas com o vozerio humano. A última pessoa da casa que apareceu foi Arce. Veio muito arranjada, com os cabelos bem ondulados e um vestido ousado. Ritinha ficou intimidada com a entrada arrogante da prima e esperou que esta lhe falasse. Arce a examinou e mal a saudou.
mostrou-se exageradamente horrorizada com as gaiolas. Motejou da Maranhense e seu rancho. O que você pensava do Rio de Janeiro para carregar esta bicharada? Que isto aqui era uma espécie de jegue-capió, codó-curupu. Olhe, mamãe, o melhor é mandar tudo para o jardim zoológico. Que budum! Manuel a um parou Ritinha ralhando a irmã, que era uma tola e não sabia apreciar aquelas maravilhas. Ritinha ficou contente e entrou a elogiar os seus companheiros.
Falou, lei.
De repente todos os bichos exaltaram-se, ouvindo as palavras meias e decisivas da dona e dominadora. Os macacos pulavam alegres e guinchavam ruidosos, os mutuns piavam, os jacamins roncavam cavernosos. Cantavam os curiós, as patativas ligeiras, as graúnas altivas, os sabiás saudosos. A viagem maravilhosa 170 em Zeruxeus imitava zombeteiro. Trepado o dedo de Ritinha, o corrum, livre, luminoso, solar, assobiava uma canção do norte, doce e vibrante. Só o tucano não dizia nada. Produzia magia da cor. A manhã inteira passou-se nesse encantamento. Ritinha soltou a veada, a sua sinhá, que a acompanhava pela casa toda. Ao almoço, o corrupião peão estava no seu ombro e, de vez em quando, lhe tirava da boca grãos de arroz. Juju estava pasmo e distraído. Ensaiou ver se o passarinho lhe fazia o mesmo, mas o corrupião se recusou e voou para a janela. Os rapazes ficaram inquietos, imaginando que o pássaro fugisse e com ele o maravilhoso sortilégio, que já os prendia. Ritinha assobiou e, orgulhosa, recebeu no dedo o corrupião obediente. Ordenou-lhe que também assobiasse e ele assobiou um sonoro machixe. Pergunta Hanley por que o chamava de Vivi. Ela explicou, enleada, porque o moço que me deu chama-se Viriato. Eu então pus na lembrança dele o nome porque o chamava. Ele agora está no Amazonas, mas um dia virá aqui. A passagem do amor deu um grande silêncio na mesa. Araci não falou todo o tempo, irritada com a transfiguração da casa. Depois do almoço Vieira partiu para a repartição. Araci meteu-se no quarto. Os rapazes rodeavam Ritinha e brincavam, como ela brincava. Não tardou que exigissem o canto. Ritinha apareceu com o violão, assim ao seu lado e Vivi no ombro. Pôs-se a cantar coisas tristes, que os balançava suavemente, como em uma cesta no sertão quente em uma rede de varandas de crivo. Passou o violão a Monteiro, que a princípio tocou solos simples, depois elevou-se às cromáticas. Rendilhadas e fulgurantes. Conheceram a mestria do errante, mas, quando ouviram cantar com a voz rachada, falsificando o sertanejo, espocaram a rir. Monteiro gozou o seu esperado fracasso e entrou a cantar ainda mais falsete, Mudinha 172 A Viagem Maravilhosa,